20, né?
Começou, meu povo, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook da Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, está ao meu lado aqui Tauan Teixeira e Pedro Ciola, vocês estão bem, queridos?
Toda semana a mesma coisa.
Toda semana estamos aqui. Galera, estamos ao vivo no Futebol na Gringa. Hoje temos muita coisa legal para debater. Vamos falar sobre centroavantes, os melhores centroavantes aí da atualidade, da atual temporada. Teremos uma entrevista com o Rafael, que é centroavante lá do Borussia Mönchengladbach, brasileiro, cearense de 34 anos. E vamos falar um pouquinho também de futebol alemão, da Bundesliga, que tá uma loucura.
Pegando fogo,
a tabela tá emboladíssima. Então, é isso. Vamos começar já o programa direto. Vamos começar com o Tauan Teixeira, seu destaque, meu querido.
Eu adoro quando você fala o meu nome com um nome e sobrenome, eu acho incrível, eu me sinto uma pessoa importante.
Você se acha muito famoso, né?
Cara, meu destaque vai pro clássico Borussia e Schalke, na verdade Schalke e Borussia, né? Foi disputado em Gelsenkirchen, que é a cidade onde fica o Schalke. E cara, pra muita gente não sabe que é o principal clássico da Alemanha, né? Muita gente relaciona o Bayern e o Borussia Dortmund.
É o maior que tem lá.
É, exatamente, como os dois principais rivais, mas na verdade... esse clássico entre o Borussia e o Schalke é um clássico regional, as cidades ficam apenas a 35 km de distância uma da outra, em comparação com o Munique, por exemplo, de Dortmund, são 604, então é um clássico de muita história, tem uma pitada de religião aí no meio, o Schalke foi fundado por protestantes, o Borussia Dortmund foi fundado por cristãos, tem uma história ali com o nazismo também, mas a gente conta isso depois do programa. Se o Bruno puder soltar aí, tem uma imagem da torcida do Schalke, né, no clássico, que é bem bonita, eles levaram umas bandeiras grandes, assim, tá lindão. Pode soltar aí.
Então dá uma soltada no vídeo aí, Brunão, por favor.
Inclusive o show... Então,
já a gente mostra, o Bruno já falou. O Bruno já falou que já mostra. Então vamos lá pra você, Pedro, me dá teu destaque, cara.
O show desse jogo foi da torcida do Schalke, né? E da do Borussia também, que esse é o meu destaque. É sempre um show. Porque a torcida do Borussia fez o jogo atrasar fora de casa. E no meio da semana passada, num jogo da Champions League, a torcida do Borussia fez um lindo mosaico também, que o Brunão vai mostrar daqui a pouco também, perfeito. É impressionante, a torcida com maior média de público dos últimos 15 anos de todo mundo.
De todo mundo?
De todo mundo.
Uau, inacreditável.
Então é impressionante.
Então depois desses destaques maravilhosos dos queridos companheiros, vamos começar falando sobre os melhores centroavantes da atualidade. Eu peço para você que está acompanhando a gente no YouTube ao vivo, no chat, deixe teu comentário, sugere, vote em quem você acha que é o melhor centroavante, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Immobile, Lautaro Martínez, vamos lá, me lembre mais, Benzema, Harry Kane, Wellington Paulista, tá fazendo muito gol, o Davidson que fez um gol agora também, então deixe teu comentário e sugere e vote quem você acha que é o melhor centroavante da atualidade, faz o programa com a gente, beleza?
Melhor tema possível para discutir nos comentários, vamos embora.
Muito bom, muito bom.
A galera que está comentando aqui já está falando do Lewandowski, tá todo mundo citando o Lewandowski como o melhor centroavante da atualidade. E os flamenguistas falando de Gabigol, como já se imaginava. O
imparável
Gabigol. Gabigol que entrou na nossa votação.
Entrou na nossa votação. Quando a gente saiu da redação, o Gabigol, inclusive, estava liderando a votação. Com 33%, se eu não me engano, né? O torcedor flamenguista tá empolgado.
É a paixão.
Vamos lá, Pedrão. Né? Me fala aí o que você que destaca. Quem é o melhor centroavante para você no momento?
O melhor centroavante da temporada 2019-2020 é Robert Lewandowski.
Não
tem jeito. O cara tá uma máquina de fazer gols. Ele fez gols em todas as rodadas do campeonato alemão, em todas as rodadas da Champions League. Ele se tornou o quarto maior artilheiro da história do campeonato alemão recentemente. O homem é uma máquina.
É uma máquina de fazer gols, né? E o meu destaque vai pro Haaland, que o nosso grande amigo Pedro trouxe desde a primeira rodada da Champions League. O garoto tá com 21 gols na temporada, média de 1.30 por jogo, ou seja, coisa pra caramba.
Pra ele, pra você...
Pra mim, ele é o melhor. E é artilheiro da Champions League e do Austriacão também.
Austriacão. Que... Grande Austriacão. Haaland, que tem um menino jovem, esse ano fez 9 gols no mesmo jogo do Mundial, né? Do Mundial Sub-20. Foi o primeiro momento que eu soube quem ele era, não conhecia, não sabia quem ele era. Fez 9 gols contra o Honduras. Então, o menino desbancando aí,
cara, nomes gigantescos, né? 9 gols em uma partida só.
Com 19 anos.
Com 19 anos, é impressionante. E ele é conhecido como Lukaku norueguês.
Lukaku norueguês.
Que ele tem 1,94m, forte pra caramba e chuta que é uma pancada só,
e viu? E tem um penteado incrível.
Tem um penteado incrível, que isso é muito importante, isso né, é pro importante, jogo. Importante,
o Pedrão sabe.
Pra gente não ficar devendo nenhuma coisa que a gente promete pra vocês, Brunão, mostra o vídeo aí que o Tauan falou no destaque dele, por gentileza.
Ah, isso aí é incrível, torcida do Schalke expondo panos que eles roubaram do Dortmund, isso é incrível.
Bolt tomei,
tomou.
É, esse jogo foi muito pegado, a gente vai falar dele
daqui a pouco.
Pegado.
Vamos passar então aqui. A gente levantou os 5 melhores centroavantes no momento em números, né, em médias de gol, nesse início de temporada. Se você puder, Bruno, começar com o Haaland, cara. O norueguês, ele tá com uma média absurda, como o Bruno falou, como o Pedro falou. Líder de artilharia na Champions League no Austríaco, acho que foi você que falou, né, Tauan?
Sim.
Líder no Austríaco de artilharia e na Champions League também.
É um garoto zica. E ele é, agora, a gente viveu um período do Odegaard sendo o principal norueguês, né, a principal promessa, já não é mais, agora é o Haaland.
Ele é um jogador que dá bastante assistência também, ele faz muitos gols, mas é um jogador que participa para contribuir com passes, é um jogador que se movimenta bastante, não é aquele paradão, aquela estátua.
E para ser artilheiro da Champions League jogando pelo Salzburg, tem que ter bola.
Sim. Com certeza. E o cara, ele acho que ele tem 6 gols na Champions, não é isso?
6 gols na
Champions em 3 jogos. Ele foi o jogador mais jovem a conseguir marcar 6 gols no mesma Champions. Precisou a menor quantidade de jogos, na verdade, para chegar nessa marca. Menos do que Cristiano Ronaldo, menos do que Messi, bem menos, diga-se de passagem. Então o cara tá acabando.
Não é um grupo fácil também, né? Porque tem Liverpool, tem Napoli... É um grupo meio complicado,
mas... São bons times, boas defesas. E são 12 rodadas do Austríaco. Como eu falei, ele marcou 12 gols. Ou seja, tá com uma média de 1 gol por jogo no Nacional também.
E quem tem uma média muito parecida é o Lewandowski, né? O polonês Lewandowski, que é monstruoso. Se você puder colocar aí a arte na tela, Brunão, tá aí. Em 18 jogos na temporada, o Lewandowski tem 22 gols. Média de 1,2 por partida. É um negócio fora de série, né? É absurdo.
Máquina de fazer gols.
Máquina
de moer defesa.
O Isanildson Mato tá falando que é o Lewandowski o melhor centroavante. Então, eu concordo contigo, Pedro. A gente tava conversando, não vamos colocar o Cristiano Ronaldo na conversa, porque se a gente colocar o Cristiano Ronaldo, não vai ter discussão e tal. E eu tava debatendo isso. Eu acho que de centroavante, apesar que o Cristiano joga muitas posições, mas como centroavante, aquele homem central mesmo, de camisa 9, é o Lewandowski, que é de longe o melhor na atualidade.
Comparando com os dados do Lewandowski que tá aí na tela, pra quem quer acompanhar.
Tá na tela
aí. O Cristiano Ronaldo, ele tem média de 0,85 por partida nessa temporada.
Que não é ruim.
Não, é muito boa, mas são 14 jogos do Cristiano Ronaldo, 12 gols. Não dá pra comparar com o que o Lewandowski fez, por enquanto, tá abaixo. Mas também é uma temporada boa do Cristiano Ronaldo nesse começo, principalmente pela seleção portuguesa, quando ele fez 4 gols na Lituânia, arrebentou. Agora o Lewandowski, ele tá fazendo gol... Jogo atrás de jogo, são 13 jogos seguidos, ele quebrou a marca do Gerd Müller, lá da temporada 69-70, quando ele também, que é o maior artilheiro da história do campeonato alemão, e ele tá pra ser o terceiro maior artilheiro do campeonato alemão da história, não é pouca coisa, né?
Quando a gente fez a lista dos maiores, a gente pensou, pô, é meio injusto a gente analisar todo o retrospecto, porque justamente, por exemplo, o maior artilheiro agora na Europa é o... o Haaland. Mas analisando, enfim, o passado, pensando em centroavante, com certeza Lewandowski, fácil.
Outro nome muito forte que tá na artilharia, que mudou de time agora, é o Mauro Icardi, o argentino Mauro Icardi.
Tá jogando fino da bola também.
Tá jogando muita bola, a gente pode ver 7 jogos, 7 gols na temporada, um gol por jogo praticamente, um gol por jogo. tá substituindo bem o Cavani, que tá machucado, tá se recuperando agora, tá voltando agora.
Tá no banco,
hein? E tá puto da vida, igual o Mbappé também, tá indignado de estar no banco de reservas. O Neymar também tá machucado, e o Icardi e o Di Maria que estão
jogando,
que estão arrastando, estão levando o PSG nas costas, né?
É, faro de gol do Icardi.
É, e o Cavani, ele voltou já de lesão, mas pelo bom momento do Icardi, ele não jogou ainda, né? É importante pro PSG não depender só do Neymar. A gente tá falando de PSG, que quer brigar pro Champions League e tal. Ter um homem gol como o Icardi, e a ascensão do Di Maria também, que tá fazendo uma temporada boa, é importante porque lá na frente não dá pra depender só do Neymar, até porque o Neymar vive se machucando, né?
É, eu lembro que eu tava vendo os principais lances aí do Icardi nessa temporada do PSG, e uma característica que a gente vê em todos nessa lista seleta é que eles não perdem gol. Eles chegam na cara do gol, você já espera o gol. Então Lewandowski pegou bola ali de frente pro goleiro, é gol. Cristiano é gol, Icardi é gol. E tá metendo gol de tudo quanto é jeito.
O Jairson Santana tá falando aqui que é o Lewandowski, o melhor do momento. O Bruno Leonardo tá dizendo que pra ele também é o Lewandowski. Então eu acho que é meio que um consenso no momento que o Lewandowski é o maior centroavante, né, da sua temporada. Média, né?
E com as últimas temporadas sendo levadas em consideração, acho que...
É, o Lewandowski, eu tava vendo um gol que ele fez contra o Tottenham, que é impressionante, que ele descola do zagueiro. É, foram dois do Lewandowski, foi 7-2 esse jogo, mas ele dá 3 passos pra trás do marcador, deixa o marcador pra trás e já mete de primeira no cantinho, é impressionante.
Conhece o caminho do
gol. Ah, ele é muito bom, ele sabe muito bem ali os caminhos.
Passando agora pro futebol inglês, temos o Harry Kane, né, que é o melhor centroavante lá da Premier League. Alguns acham que ele é o melhor centroavante da Premier League, não é o artilheiro atual da Premier League, se eu não me engano é o Vardy, né, do Leicester, mas é o centroavante da seleção inglesa, um fenômeno que o Real Madrid tá louco pra levar ele pra ser o camisa 9 de lá, apesar que tem o Benzema, que é um grande cara. O Harry Kane tem 17 jogos na temporada e 16 gols, média de 0,94 por partida, quase um gol por jogo, jogando na Premier League. Jogando contra talvez as melhores defesas do mundo. Então a gente.
Os melhores elencos
mais caros, a gente vê como o cara tem um faro de gol gigantesco, né?
Só lembrando que esses números a gente contabiliza também o que eles fizeram
pela seleção, né? Claro, claro.
É impressionante. O Harry Kane é aquele jogador que, pra mim, lembra muito, guardado as devidas proporções.
Lá vamos nós.
Washington Coração Valente, porque não.
Esses dias o Pedro me mandou um
vídeo. Eu teria vergonha de falar isso em público, cara, não,
é
sério.
É verdade, é verdade.
Lembra, mandou um vídeo do Washington eliminando São Paulo na Libertadores, aquele dia sofrido pra torcedores do São Paulo, né?
Torcedores do São Paulo, claro. Mas assim, ele não é tão dotado tecnicamente, o Harry Kane, mas ele é aquela máquina, assim. Ontem, Liverpool e Tottenham, ele teve uma chance de fazer, ele fez. Então, pra mim, é esse tipo de jogador, guardado as devidas proporções, pelo amor de Deus.
Só ele é meio durão, né?
Mas ele é durão, travadão, aqui, robôzão.
Pra animar a torcida do Flamengo, que tá aqui, eu vou pedir já pra vocês irem procurando nas anotações de vocês. Tem muita gente falando do Gabigol aqui, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Libertadores, e estão citando ele aqui como um dos principais atacantes. Olha, passa os números dele aí, se você conseguir fácil. Fácil. Passa
Gabigol, aí. 35 gols na temporada, lembrando que a temporada começa lá em fevereiro. Sim, sim. E a média de 0,72 por jogo, ou seja, é uma média alta, tá? É tá bem demais. Uma média
alta.
Agora, fica a dúvida, já que você tá falando que o Gabigol é o melhor centroavante do planeta, me dizem qual time ele desbanca um dos centroavantes que a gente já listou. Aí eu começo a pensar no assunto.
Foi só pra causar uma polêmica com os flamenguistas que estão aqui na nossa live. E passando no último, entre os 5 que estão com as maiores médias, temos o Immobile, o italiano Immobile, centroavante da seleção.
E eu gosto desse cara, hein?
É, desde que ele surgiu, né? Ele tá bem, pô.
Tem 13 jogos na temporada, 12 gols, média de 0,92 por partida. Então é um cara que também no futebol italiano tem uma quantidade menor de gols, mas a média se mantém quase 1 por partida. Pra a gente ver que as defesas italianas são muito fortes, são mais normalmente mais fortes do que as dos outros campeonatos, mas o cara tá um gol por jogo, é um negócio absurdo, maior do que a do Cristiano Ronaldo, inclusive.
O que eu gosto do Immobile é que ele sabe finalizar com os dois pés. Uhum. E eu, na pelada, lá na Zona Leste, aqui de São Paulo, eu também costumo...
Mó iludido.
Chutar com os dois pés. Não com a mesma precisão que o Immobile.
Dá pra chutar a bola com o direito e dá pra chutar o chão com o esquerdo, chuta com as duas.
Mas o Immobile eu gosto muito, porque é um jogador que se movimenta, é um jogador que dá opção pro contra-ataque, porque ele é naquele lentão. E na Lazio, ele fez 55% dos gols da Lazio.
Mais da metade
é do Immobile.
Tem um cara aqui na live, o Diego Jesus, que tá repetindo pela quinta vez que o Cristiano Ronaldo não é centroavante. A gente sabe que ele não é centroavante, amigo, mas é fazedor de gol. centroavante, é só um resumo do que de fazedor de gol que a gente quer levar.
Cobrou.
A gente
cobrou.
Sabe, tá bom? No, tudo bem, você pode avisa, mas avisa só uma vez.
Você
fica flopando a live e atrapalha a gente, beleza?
A gente já leu.
A gente já leu, a gente sabe, não precisa ficar flopando os comentários da live. Obrigado de nada.
E outro dia eu tava lendo uma entrevista do Benzema, atacante do Real Madrid, que por muito tempo jogou com o Cristiano Ronaldo.
Que era uma tiriça.
Não é uma tiriça. Não, ele era tiriça. Ele falava o seguinte, que ele tinha que dar espaço pro Cristiano Ronaldo. Já era meio que organizado ali, já pro Cristiano Ronaldo atuar como centroavante, mais ou menos, e ele saiu um pouco mais da área. E depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o Benzema passou a marcar mais gols. Então, tipo, o Cristiano Ronaldo, ele não é um centroavante, ele não nasceu como um centroavante, mas ao longo da carreira ele foi fazendo esse papel.
Ele foi sempre indo mais pra perto da área, é isso aí.
Que forçava os outros a abrir espaço, sim, né, pra ponta.
Passando agora de centroavantes, vamos conversar agora, enfim, com o centroavante, matador, fazedor
bate
de gol.
Bate bem pra caramba na bola, dá uma chapada.
Que é o Rafael, que é centroavante do Borussia Mönchengladbach, joga lá no futebol alemão desde 2000, no Borussia desde 2013, tem passagens pelo Dinamo Zagreb também, tem 72 gols em 188 jogos, é cearense, é meu conterrâneo de Fortaleza, tem 34 anos. Rafael, você tá ouvindo a gente, cara?
Tô ouvindo sim, boa noite.
Boa noite, boa noite,
prazer.
Boa tarde pra gente, né?
A primeira entrevista ao vivo desse programa tá crescendo.
Rafael, legal. Cara, eu queria agradecer a tua presença aqui no Futebol na Gringa, por atender a gente, foi muito solícito por nos acompanhar o programa nesses minutos iniciais. Então eu queria te perguntar, cara, você como centroavante, você como fazedor de gols, quem que você vê nessa discussão que a gente tava levando aqui, quem você vê que é o melhor centroavante nesse início de temporada aí no futebol europeu?
Ah, eu só vejo o Lewandowski, né? Esse começo de temporada tá sendo impressionante, né? A marca que ele tá atingindo, quebrando vários recordes de centroavante aqui na Alemanha. E eu só vejo ele como disparado na frente de todos.
Rafael, cara, deixa eu te perguntar. Você tá na Alemanha desde 2012, né?
2009, na verdade.
2009 foi a época do Hertha.
Isso.
Ok. Cara, daquela época até hoje, são 10 anos de Bundesliga. Quais são as mudanças que você enxerga na liga, cara? De lá pra cá.
Ah, foram várias, né? Acredito que o talento, né, surgiram muitos jogadores talentosos, jovens, e na maneira de também fisicamente, né, evoluiu muito o futebol alemão, né, nesses últimos anos.
Ô Rafael, voltando um pouquinho ao assunto centroavante, você é um cara que conhece ali a posição, já marcou vários gols na Bundesliga, o que um bom centroavante precisa ter, além de saber marcar gols? Se posicionar dentro da área, finalização. Fala aí, o que um bom centroavante pro Rafael precisa ter?
É o penteado, Rafael?
Não, acredito que seja o posicionamento, né? Quando você tá bem posicionado, que a bola chega, né? Facilita mais fazer o gol. Eu tiro por mim porque eu sou... Na verdade, não sou um centroavante que... Nato, assim, artilheiro, né? Eu aprendi com o passar dos anos, né? A minha característica é mais de meia atacante, né? Uhum. Mas aqui no Borussia eu joguei mais assim, centralizado, e com o passar do tempo eu percebi que o posicionamento influencia muito na hora de finalizar, né? E também gol de cabeça, né? Que eu sou um jogador pequeno, né? Pra minha estatura não muito alta. Já fiz vários gols de cabeça aqui na Alemanha, né? Os caras são tudo grandes e graças ao bom posicionamento, né? Dentro de campo.
Cara, me fala um negócio. Me conta um pouco da tua história aqui no Brasil. Eu vi que você é cearense, eu também sou cearense, sou lá de Fortaleza. A gente tava conversando, o Taon falou que você é torcedor do Ceará, é isso? Me conta um pouquinho da tua história aqui no Brasil.
Eu sou torcedor do Ceará, sim. No Brasil eu comecei minha carreira no Vitória, né, divisão de base, depois passei pelo Juventus São Paulo também, e com 18 anos já fui para a Suíça, e estou aqui na Europa desde os 18 anos já.
Rafael, dá para, quando a gente procura o seu nome na internet numa busca rápida, você comumente é citado como um ídolo do Mönchengladbach, você se considera um ídolo, cara?
Cara, ídolo, não, assim, eu me considero, assim, querido por quase todos, né?
dá pra sentir o carinho dos torcedores na rua, mesmo na Alemanha?
Tá, é incrível que o que eu sinto, o que eles demonstram por mim, né? Isso até me ajudou muito a permanecer aqui nesse clube, né, por muito tempo. Esse carinho que eles têm por mim e por eu me sentir bem também dentro do clube, né?
Galera, que você que tá acompanhando a gente no YouTube, ao vivo, se você tiver alguma pergunta pro Rafael, fala aqui no chat que eu tô acompanhando e eu transmito a pergunta pra ele, beleza? Quem vocês dois aí quer fazer uma pergunta pra ele?
Ah, eu quero fazer, né, já que o Rafael deu esse gancho aí pra gente. Ô Rafael, a torcida alemã, ela lota o estádio praticamente todo jogo, né? No Borussia Mönchengladbach não é diferente. É, você que já jogou aqui no Brasil, joga aí na Alemanha há um tempão, a diferença entre as torcidas, a torcida alemã é mais fanática mesmo, o torcedor alemão vai mais ao estádio, como que é isso?
É, esse fanatismo do torcedor alemão é de chamar a atenção. É o time estando mal, o time estando bem, eles estão sempre apoiando, sempre enchendo os estádios, né? Eu posso falar aqui várias experiências que eu tive, por exemplo, no Hertha, né? Onde teve um ano que jogamos a segunda divisão, mesmo assim a torcida não deixou de apoiar, de comparecer ao estádio, né? Teve um jogo lá de segunda divisão que o Olympia Stadion chegou a ter 70 mil torcedores. Isso para nós foi algo incrível, assim, que a gente recorda sempre, né?
Fala aí, então. Não, eu queria só fazer uma última pergunta pra você. Você tem alguma história pra contar da época que você jogou com seu irmão no Hertha, cara? Foi em 2012, não foi?
Foi isso. Tem uma história bem legal, bem bacana. Tinha um jogo chave, né, nosso, que se a gente ganhar, a gente tava próximo mesmo pra atingir o nosso objetivo, né? Porque no final fomos campeões da segunda divisão, e durante a semana eu não treinei, eu não sabia se ia jogar, porque meu segundo filho estava para nascer, né, minha mulher estava no hospital e tudo. Chegou o final de semana, não aconteceu de ele nascer, ela falou, ah, vai, você pode ir pro jogo, não se preocupe, eu acho que não vai nascer. Beleza, chegou no jogo, eu fiquei no banco, né, e ansioso, né, será se meu filho já nasceu, então, né, e o jogo 1-1, né, o jogo pegado, porque jogo de segunda divisão aqui é mais complicado, e aí eu entro no jogo, e no segundo lance eu recebo uma bola do meu irmão, né, do Rony,
oh, assistência,
só pra empurrar mesmo, pra fazer o gol e sair pro abraço, e naquele momento ali eu agradeci a ele, comecei a chorar e a lembrar do meu filho, né? Poxa, será se nasceu? Aí deu tudo certo nessa noite, nós ganhamos, eu fiz um gol, cheguei em casa, no outro dia o meu filho nasceu. Isso foi bem bacana essa história.
Show, cara, legal, história incrível. Cara.
Deixa eu te perguntar uma última coisa, Rafael, é sobre esse momento que o Borussia Mönchengladbach tá tendo, né, na liderança com 19 pontos, na frente do Bayern de Munique. O que você acha que o Borussia vai enfim conseguir desbancar o Bayern? Qual que é o diferencial do Borussia para
quebrar essa hegemonia?
Acho que o Bayern é heptacampeão, né? Como que você acha que o Borussia Mönchengladbach é capaz de tirar essa hegemonia aí do Bayern de Munique?
Eu acho que se a gente continuar nessa pegada, né? A gente tá jogando muito bem, a gente se reforçou bastante na parte ofensiva e tá tudo dando certo, né? E a gente sabe da soberania do Bayern no campeonato alemão, mas esse começo do campeonato tá bem interessante, porque são várias equipes que estão próximas ali, né, umas da outra, e espero que continue assim até o final, que possa ser um campeonato mais competitivo, assim, interessante, né, para todos, que não só o Borussia, não só o Bayern, mas como outras equipes possam brigar pelas primeiras colocações ali.
Que todo mundo sai ganhando, né?
Bom, Rafael, eu agradeço muito a tua participação, cara. Eu te deixo aqui com dois comentários. O Igor Guilherme tá dizendo que disse que já te usou muito no FIFA pra jogar um Fifinha. Legal. E a Salete tá dando parabéns por você ser torcedor do Vozão.
Ô, Rafael, Você vai voltar aqui pro Brasil,
que eu te
vai jogar,
cara,
no Vozão? Como que é? Você tem esse plano na carreira aí, só pra fechar?
Poxa, eu tenho vontade grande de jogar no Ceará, né? Que é a equipe que eu torço. É, tive o contato até com o presidente, né? Na última série em Fortaleza, ele falou que as portas estão abertas. Mas eu também tenho um contrato aqui com o Borussia, né? Pretendo cumprir até o final. E quem sabe um dia, né, essa minha vontade possa se concretizar.
Legal. Show, cara. Obrigado, viu, Rafael? Te agradeço muito a tua participação, cara. Desejo muita sorte aí pro Borussia. E garanto pra você que você vai ter um torcedor aqui no Borussia pra vocês serem campeões.
Exatamente.
Da Bundesliga esse ano, beleza? Valeu, brigadão, cara.
Mete gol, rapaz.
Valeu, Rafael.
Valeu, Rafael.
Agradeço aí por falar com vocês.
Nós, tamo junto.
Obrigadão.
Vamos passar aqui um
esse
pouquinho.
Você conhece o caminho do gol,
esse
hein?
Você conhece. Vamos passar um pouquinho aqui pro futebol da Bundesliga, pro futebol do Campeonato Alemão. É, como eu tava falando, o Borussia Mönchengladbach tá na liderança com 19 pontos, o Bayern de Munique tem um ponto a menos com 18, e o Hoffenheim, que é o décimo colocado, tem 14 pontos. A diferença do primeiro pro décimo é de 5 pontos, então é como o Rafael tava falando, é o campeonato mais justo dos últimos sei lá quantos anos. O Bayern sempre abria uma vantagem larga e era campeão com facilidade, né?
É, legal notar que os times sabem que o Bayern tem uma hegemonia, sabe que tem um time para brigar por coisas maiores do que o nacional, né? Jogar uma Champions, ganhar uma Champions. Então os outros times entram forte também, né? O Rafael falou muito da sequência, de como será a sequência da temporada. Acho que isso é ainda alguma coisa difícil de prever. Mas nesse começo, os times vêm muito forte para tentar conseguir aquela gordura já para...
E manter o fôlego até o final é difícil contra o Bayern, né?
Principalmente com o elenco do Bayern.
Com o elenco que o Bayern tem. O Bayern tá dando uma oscilada no campeonato alemão, principalmente na defesa tá sendo muito vazada, uma defesa que tá sofrendo com o Schuh machucado, o Lucas Hernandes.
São 11 gols contra, o Mönchengladbach tomou 9 só.
Então, é muita coisa para um Bayern de Munique que se reforçou também pro sistema defensivo. Contratou também o Pavard.
O Bayern esse ano vai mais naquela discussão que a gente tá tendo quase toda a rodada que a gente fala de Champions, de campeonato inglês, né? Ele vai no princípio de querer, já a Bundesliga já deu, ele quer agora a Champions League, tanto que é a melhor campanha atual da Champions League é a do Bayern.
Não vai frustrar se perder a Bundesliga, né?
Eu acho que não vai frustrar se ganhar a Champions, né? Se não ganhar a Champions, não ganhar a Bundesliga...
Aí tem que ser cobrado.
Aí a casa cai, né?
Tivemos como destaque também o Schalke 04 e o Borussia Dortmund, que é o clássico de maior rivalidade que tem no futebol alemão. Foi um 0x0 bem xoxo, né?
Teve bola na trave, né?
Deu
uma ativada na galera.
No primeiro tempo, o Schalke foi melhor, meteu duas bolas na trave, inclusive... O Dortmund sem o Paulo Alcácer, justamente centroavante.
O Paulo Alcácer era um centroavante que a gente tinha apontado como um dos mais matadores, com um puta potencial também, né?
Sim, pô, o cara calmo na frente do
calmo, gol. Calmo, e o centroavante também faz aquele papel de segurar o jogo, né? Eu acho que o Schalke pressionou, e o Dortmund não tinha ninguém ali pra segurar a bola na frente. Pra dar aquele respiro, né?
Muito se falou na imprensa alemã da falta de criatividade do Dortmund, né? Não sabe pra qual lado é melhor do ataque, não sabe se joga pelo meio, se joga pela ponta, se alça a bola na área. Tá meio... Sem o Paco Alcácer, tá meio um catado.
E jogou ali com o Götze ali, improvisado, não rolou. Depois entrou o nosso querido Hazard Fake no jogo.
Grande Hazard Fake.
Melhorou um pouquinho.
Thorgan Hazard.
Segundo tempo, o Dortmund até equilibrou o jogo, também saiu um pouco mais. O Sancho, que eu acho um baita jogador.
Baita jogador.
Criou algumas chances também. Mas achei que foi um 0x0 justo pelo que os dois times apresentaram ali.
Um outro destaque que a gente até falou, já citou, que é o que a galera tava comentando muito aqui, que é o Lewandowski, que é o artilheiro isolado, tem 7 gols a mais do que o segundo colocado, que é o Timo Werner. Que o Timo Werner que é o centroavante da seleção alemã.
Que a gente tá de olho também.
A gente tá de olho. Tem os números dele? Vocês têm os números dele aí, né? Passa aí, então, por gentileza, os números do Timo Werner.
Timo Werner, que tem o Matheus Cunha na reserva ali, eles alternam a posição.
Matheus Cunha é brasileiro da seleção sub-23.
Exatamente.
Passa aí os números do Timo Werner.
Timo Werner, 8 gols nessa temporada, média de 0,6 por partida.
Boa média.
Tá fazendo uma boa dupla com o Yusuf Poulsen lá.
É uma boa média, mas não tá no nível absurdo do Lewandowski
que tem.
Aí é absurdo. E nem o Leipzig tá voando igual algumas
temporadas. A gente imaginava anteriores. Que o Leipzig ia dar uma. Ia tentar bater de frente com o Bayern, mas não, nem, até decepcionou um pouco na Champions League, né? Não tá tão bem como a gente imaginava que ia acontecer. Sim. Mas é isso, tá embolada, o Bundesliga tá embolada, vamos ver ainda o que pode acontecer.
É um campeonato forte, né? Sim. Por mais que o Bayern domine nos últimos anos, é um campeonato forte, com times fortes, estruturados, com uma torcida apaixonada. Eu acho diferente do campeonato francês, onde você tem um time muito bom, fora da curva, que é o PSG, e outros times que não são tão bons. Na Bundesliga você tem times que são fortes também, mesmo com o Bayern sobrando, né?
Talvez com elencos não tão poderosos como o Borussia e o Bayern, mas são times coesos, são times que têm torcidas, que têm ambientes, que contam com essas coisas além do só
os 11 em campo. Né?
O último time que chegou a desbancar o Bayern de Munique nessa corrida pelo heptacampeonato que o Bayern conquistou nos últimos 7 anos foi o Borussia Dortmund na temporada 2010-2011, foi campeão, e 2011-2012 também o Borussia foi campeão. E eles fizeram a final da Champions 2012-2013, né? Que o Bayern acabou levando o título com um golzinho já no final. E curiosamente, eu estava até comentando com o Pedro, eles fizeram duas semifinais contra espanhóis, contra o Borussia, contra o Real, e o Bayern de Munique contra o Barcelona. No agregado do Bayern de Munique foi 7-0, 4-0 e 3-0. Foi um negócio absurdo, né? Então a gente espera ver essa força do Borussia de novo pra, quem sabe, fazer um final de Champions novamente, né? Daqui 2 anos, vamos ver.
A gente tem um elenco, né? A gente separou uma foto do elenco do...
A gente tem um elenco do Borussia Dortmund nesse período de título aí. Bruno, se você puder colocar, não tem, né? A gente não tem separado esse...
Eu adoro o
Brunão. Tá fazendo um gestinho aqui, ó. Brunão fazendo um gestinho aqui, não, que não tem separado.
Mas assim, era um time que tinha o Götze e o Hummels.
O Hummels tava lá também.
Que eles saíram,
eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, mas eu vou pegar a imagem aqui.
Guarda um pouco, guarda pra você.
Guarda.
E tinha o Lewandowski mesmo, né? Que jogou essa final. Tinha o Pitzek, o Schmelzer, o Weidenfeller no gol. Era um time muito forte e o principal destaque, acho que era no banco, o Klopp.
O Klopp era o treinador desse poderoso time do Bayern.
E confesso que torci pro Dortmund ganhar aquela Champions. Como eu esperado, não voltou mais pra final do Champions. É muito mais fácil o Bayern de Munique voltar agora do que o Borussia. E você tem aí?
A gente tem a formação aqui, ó. Weidenfeller no gol, Piszczek na direita, corri igual o filho do vento.
Nossa.
Subotic, o Hummels. O Hummels que foi pro Bayern de Munique
e voltou.
Depois eu vou falar disso que eu fico bravo. Schmelzer na esquerda, Kel e Gundogan. Gundogan que hoje tá no Manchester City. Reus na direita, Götze no meio, Grosskreutz na esquerda, que também era outro filho do vento.
Tá aí.
Na frente o Lewandowski. Aí esse time era zica demais.
Timaço do Borussia. Que foi vice-campeão europeu perdendo pro Bayern, mas que fez uma campanha maravilhosa eliminando o Real Madrid lá na Santiago Bernabéu e foi bicampeão. Último time a desbancar o Bayer Leverkusen na Bundesliga.
E sinceramente, seu Hummels, seu Götze e seu Lewandowski também. Que vergonha, sair de um time com história para querer ganhar título no outro e depois voltar. Porque o Hummels e o Götze voltaram, eu tacaria a moeda neles.
Bruno, pode voltar a imagem aqui pra gente.
Eu sou rancoroso demais.
Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Gustavo, que é um garoto que eu conheci há 2 semanas no evento da Liga Nescau, que a Jovem Pan tem parceria com o evento. Ele é lutador de capoeira, pode-se dizer assim, Gustavo? E nadador lá da ACD. Então, fica aqui minha homenagem. O programa é... Eu homenageio, ofereço o programa pro Gustavo, que veio acompanhar aqui.
Estão aparecendo no vídeo aí.
Que veio aqui participar e acompanhar do programa com a gente e vai conhecer aqui os estúdios da Jovem Pan. Então, Gustavo, fica aí a nossa homenagem para você, beleza? Galera, a gente agradece muito a participação de vocês. Fica aqui, acompanha a gente no YouTube e no Facebook a partir da próxima segunda-feira, às 5h10 da tarde, beleza?
Foi bonito, hein?
Um beijo, valeu!
Valeu, pessoal!